Olá, olá. Sejam bem-vindos ao mês do Halloween e ao São Co-op. Pedro Simões e Bruno Paulo.
Oh yeah!
Estava a ver se tu chegavas à frente.
De quê? De começar a fazer uma apresentação? Queres começar do início?
Não quero começar do início. Está assim bom.
Vamos lá. Siga. Mês do Halloween. Ainda falta tipo não sei quantos dias.
Dude, estás precisamente. Deixa-me ver se consigo fazer as contas. 2 horas e meia. Do dia 1 de outubro.
Exatamente.
Portanto, a data que isso for publicado, bem-vindos ao mês do Halloween. Estás bom?
Está tudo bem. E contigo?
Não, só que sim. Só que sim, sim, só que não.
O típico.
Yeah. Olha, mais uma vez, como já devem ter visto pelo nome do episódio, vamos falar um bocadinho sobre o que temos andado a jogar e como não vale a pena encher chouriços, porque já vem o mês das abóboras. Tudo a ver? Diz-me coisas, o que é que andas a jogar?
Olha, antes de começar nisso...
Pronto, já vamos aqui patinar.
Já vamos patinar. É que nós definimos esta temática, este episódio com esta temática porque não tinha havido nada de especial estas notícias. E eu a pensar assim, arrebenta alguma coisa.
Houve lá uma coisa, mas aqui ninguém fala de notícias, meu, neste podcast.
Já falamos.
Sim, mas já há muito tempo não falamos. A gente não fala de notícias. Notícias aos outros podcasts que fazem isso muito bem. Nós aqui é tipo a guerra. Passo ao lado. Bom, o que é que tu queres contar que aconteceu? Porque esta semana, na verdade, acho que aconteceu muita coisa, mas o que é que estás para inventar?
Por acaso não aconteceu nada, eu só...
Já foi semana passada. Tive calados.
Só me lembro da notícia que o Google acabou com o serviço... Acabou? Não, vai encerrar o serviço do Stadia.
Alguém patinou.
Sim, sim, sim. E... eu acho que, em certo ponto, ficou comprovado que... estes serviços de stream de clouds e always online até podem ser o futuro, mas talvez não agora. Talvez ainda não estamos preparados para isso. Sinto que talvez possa ser um bocado como foi a Dreamcast quando foi lançada. Estás a ver? Que estava demasiado à frente do seu tempo para o seu tempo.
Epá, eu não sei se quero discutir muito esta ideia, porque senão o episódio vai ser o Stadia. Mas... é mesmo assim, acho que o Stadia era muito único naquilo que fazia, daí não ter agarrado as pessoas, porque para além do comando não tinhas mais nada. O jogo era puramente digital, mas era sempre na cloud. Por exemplo, ao contrário da Steam, tu compras o jogo e instalas no teu computador, ele está no teu computador, tu consegues mesmo jogar sem net. Eu não sei se o Stadia conseguia jogar sem net.
Acho que não.
Não, era só mesmo puramente digital. Essa é a grande diferença.
Pois.
Porque, tirando essa parte da net, assim, de repente, sem pensar muito, uma coisa que eu não faço muito é pensar, qual é a diferença de comprar jogos digitais nas consolas ou no Google, tirando a parte em que tu não consegues jogar sem net? Nas consolas tu consegues jogar.
Claro.
Acho que essa é a grande cena, para além dos jogos terem um determinado preço. Porque, assim, acho que havia a cena da subscrição, mas aí não precisavas comprar jogos, acho que eu nunca sou muito bem... Acho que havia a parte da subscrição, podias jogar ou tinhas que comprar jogos também?
Acho que tu tinhas que ter a subscrição para todos os serviços e ainda tinhas de comprar os jogos.
Yeah. Eu acho que ficava isso...
o preço normal de qualquer outro logo.
E os jogos não eram... Eu acho que a estratégia também começou mal porque os jogos não haviam jogos apelativos exclusivos, esse foi o grande problema.
Eu acho que o Stadia chegou a ter como exclusivo um hardware de gym.
Bom,
isso agora apareceu ao Marcelo. Bom.
Então, tenho aqui um livro. Olha, então você achas que isso mexe com alguma coisa? Não mexe com porra nenhuma. É isso, bom. Esse e o OnLive, acho que era assim que se chamava, servem como... Lembras-te do OnLive? OnLive? Não, mas como assim, na altura do 360? Também era isto. Então ainda era mais...
Lembra do UIA. Que era aquele que era...
Não, mas esse já foi depois, com a certeza. O OnLive, que era uma... isso foi tipo uma cena ainda à altura de 360 da PS3. Também serviu para testar as águas que não funcionam, mas pronto. É isso que eu ia dizer.
Eu ia dizer que isto contraria um bocado aquela ideia das pessoas que dizem: ah, mas tu nunca ficas sem acesso ao compraste, estes serviços nunca acabam e não sei o quê.
A Google foi uma coisa que falou sempre, foi que a Google tinha muito o hábito de fechar os seus serviços. Portanto, esse aspecto na Google sempre se falou de início.
Claro, queriam, mas...
e com isso. Não preocupes que isso nunca vai acontecer na, na...
Olha, eu só te digo uma coisa. Quem investiu nisto só não saiu com uma mão à frente e outra atrás, porque a Google disse logo que ia devolver o dinheiro do, dos isso jogos. É e duvido que houvessem outros que fizessem isto. Se fosse tipo uma Sony, uma Nintendo ou até mesmo uma Microsoft, não sei se, se agora de um momento para o outro se terminasse.
Há para aí umas semanas olha, que... Pá, não tenhas medo de ter os jogos digitais, meu. Tu vais lá chegar. E olha que há uns rumores muito interessantes da, da Sony, com a Sony digital, só a próxima PlayStation só digital. Um disquezinho vendido à parte, um leitor de discos, que é um mimo.
Que é estupidez.
O que não duvides que daqui a uns anos vais ter umas consolas só digitais. Isso é...
Mas pode acontecer, é aquilo que eu estava a te dizer.
Não, não a fazer.
Pode acontecer.
Já foram os CDs, já foram os filmes, os jogos, é aquela parte mais, se calhar mais, também se calhar ainda é mais recente, mas vai eventualmente vai caminhar para lá. Mas tipo, tu compras jogos digitais, tu tens, os teus jogos nunca desaparecem. Tu tens as tuas consolas, no máximo tens de comprar 300 discos para instalá-los todos ao mesmo tempo e serem disponíveis quando eventualmente alguma coisa acabasse. Não, calma. Eu estou descansado. Bom, eu, para mim o digital é que é.
Estou a pensar, olha, vamos acabar com os serviços.
Não, oh, mãe,
temos de comprar, temos de comprar 7 discos externos.
Não, tu não jogas todos os jogos, não. Bom, queres falar do que estás a jogar? Ou queres falar mais
quero,
não, de um episódio como terminado?
Olha, andei a jogar o... Claro que tu já sabes, e quem ouviu o episódio passado também já sabe. Andei a jogar o Kakarot, que... Aliás, eu já passei a história, agora estou mais naquela parte do limpar. O resto pá, é fixe porque olha, eu lembrei-me de muitas coisas específicas de eventos da série, porque a última vez que eu vi isto já foi há mais de 20 anos. Eu lembro-me da história, mas não me lembro se calhar como é que certa personagem morreu ou porque é que certa personagem estava num certo sítio. Lembro que estavam lá, mas não me lembro como, e aquele jogo vai muito ao pormenor, até mesmo dos fillers, que é muito louco. Outra cena que também adorei são as evoluções durante os combates. As evoluções e as desevoluções. Que já há muito tempo não me lembro de um jogo do Dragon Ball fazer isto. Normalmente...
Confesso que não me lembro do que estás a falar.
Tipo, poderes evoluir durante as batalhas. Imagina, começas com o Son Goku normal e podes evoluir para Super Saiyan enquanto estás a batalhar.
Mas se precisas encher alguma barra ou cena assim, não me lembro já mesmo disso. Já joguei há muito tempo.
Precisas de encher o Ki. Não, não é nada demais, mas, okay. Mas precisas. Enquanto nos outros jogos anteriores, queres jogar com o Super Saiyan 2, é uma personagem à parte. E era
no
uma
final, direta. Sim, ok, é isso.
Pois?
Eu ia dizer que no final eu é que estava correto.
De quê?
Que tu ias gostar do jogo.
Ah,
que esse
sim,
é o melhor,
sim,
é o melhor
sim.
Jogo de Dragon Ball de sempre.
É, e outra cena que também... Porque eu sempre tive em conta o Dragon Ball da Saturn, como o topo, que não, nada tinha chegado aqui. E no
mas
caso,
tu não jogaste todos?
Não, mas houveram muitos que era tipo, quase igual, os Tenkaichi, os Budokais, o...
Epá, eu acho que esses jogos eram muito melhor que o outro, só joguei de responde isso.
Worst Limit.
Toda a gente falava muito bem dos Tenkaichi, ou como é que se chamava.
A cena que eu curti bué do da Saturn era que tu podias jogar 3 contra 3. No caso dos outros
jogos. Tu és só um, meu. Tu és só um. Então vou dizer uma coisa de um jogo que ainda não jogaste. Queres jogar 3 contra 3? Arranja a porra do Fighters.
Eu sei que. Tá bem, mas o Fighters, tu não jogas 3 contra 3 em simultâneo. Tu trocas? Tu trocas de deck, ou como o Marvel vs. Capcom.
Não. Ok, é isso que tu estás a dizer. What's the difference? A merda do computador não faz uma porra sozinho. Tipo, os negros estão para lá, boiam biscoitos, meu.
Não,
é
isso
que tu estás a dizer.
Neste aqui, tu até podes fazer
controlar.
Combinações de ataques. E tu podes controlar. Neste, no Kakarot...
Uma coisa é certa. O Fighters E, ou Fighters, é o melhor jogo ao nível de beat'em up. Ou ao nível de combate, ou whatever. Ao nível de combate.
Fighting,
não,
sim.
Longe, fácil. Agora, digas em exploração e o mundo em si, a recriação do mundo, sim, o Kakarot é o melhor de todos. Por isso, porque para mim o mundo o mundo é mais importante, a representação do mundo e dos vários locais e das várias personagens nos vários locais é muito mais importante do que o próprio combate no Fighters. Também não sou grande fã de combate, mas apesar de gostar do jogo, ainda esta semana o DLC 2 está em promoção a 70% no Xbox e eu digo assim, epá, mas eu não jogo o jogo, mas ele tem tipo a 7 euros e tal, ou uma qualquer. Está mais barato do que nunca e eu tipo, bom, acho que vou esperar pela próxima vez, só naquela, mas...
Estás a Black o Friday está é quase ao virar da esquina. A Black Friday está quase ao virar da esquina também.
Sim, mas os DLCs, tipo, acho que os DLCs estão sempre, quer dizer, não estão sempre, season pass, não estão sempre em promoção, mas estão algumas vezes em promoção. Mas atualmente são, é o mais barato. Eu só comprei o primeiro ainda, mas eu não jogo quase o jogo, mas tipo, fico sempre com aquele bichinho, porque tem lá dois ou três personagens cada DLC e pronto, são 1.200 euros. É, dois ou três cafés, mas não jogo. É só porque tipo, o jogo é bom e vale a pena. É mais por aí.
Enfim. Eu sei, mas esse é mais tipo Street Fighter. No caso deste é tipo 3D e tu vês os outros a batalhar e até
neste mas jogo... Mas este jogo em novas consolas é power.
Até podes fazer combinações de ataque, dizer a ele, olha, agora usa o ataque não sei quantos. E podes rebentar com os inimigos.
E vais lá e cavalhar-lhe.
É pá, tá...
Foste ver o filme, eu por acaso não fui ver o filme.
Fui ver o filme, fui.
Sabes que não fui ver o filme? Porque tinham, isto merda vai ser suar velho para caralho, mas só tinham horas fodidas para mim, meu, de horários.
Ah, era tudo cedo?
Não, precisamente era o contrário. Eu queria ver à tarde, que me dá-me jeito. E era tipo, a versão em japonês era a partir das 8 ou das 9 da noite. O que para mim, em termos de logística aqui em casa, não é propriamente a melhor hora. Portanto,
e eu fiquei um bocado chateado porque o horário mais tarde que encontrava era tipo para aí... 4 da tarde. E que depois, é? Exatamente. Parece. E depois só encontrava tipo 9 da noite se eu fosse para o Alvaláxia. Mas aquilo depois para encontrar lugar e isso tudo.
Não, assim um não foi. Yeah, aqui eu acho que tinha a voz portuguesa de tarde. Eu não queria cavaialhos. Não. Porque eu vi um vídeo no site em português de anime que ele fez lá um vídeo. A comparar essas partes todas e tudo lá fora, inclusive o Brasil, tinham todos um grito tipo de guerra, whatever, tipo nessa parte de. Whatever. E claro que nós, portugueses, íamos ter um cavaialho. For some fucking reason.
Epá, por causa que nós vivemos das pernas.
Porque vale tudo no Dragon Ball, cara. Epá, foda-se. Sou largá-los.
mas digo-te uma coisa, eu fui assistir em português e eu gostei. Eu até digo-te uma coisa. Eu
não
me
importava, foi só que eu preferia ver em japonês. Não,
claro, sim, eu compreendo. Mas o que eu ia dizer é que. Totalmente. O que eu ia dizer é que muitas vezes, seja em filmes, seja em jogos, seja no que for, os trailers em português podem sempre soar assim. Tipo, estranhos, ou mal feitos, ou amadores, ou parece que as vozes
são... Para mim continua a fazer confusão, porque não somos um país de dobragens, meu, e há certas cenas que faz-me confusão, é só isso. Mas eu vi o filme na boa, apenas eu preferi ver em japonês e depois cheguei à conclusão que não dava, entretanto já era um bocado tarde, e tipo, borrifando-me na coisa.
Pois.
Mas agora estava a correr e também rumores que não sabia se o filme do One Piece vai dar, é só dobrado ou não, e não sei o quê... interessante se for só dobrado e não for em japonês, mas já, anyway, continuando com o Dragon Ball, vi o jogo.
Olha, estavas a dizer a cena da exploração. Eu gostei da exploração, mas achei que o jogo tinha muito para interagir ou para explorar. Não sei se me estás a entender.
Tinha muito pouco, muito mais?
Não, acho que tinha pouco. Tinha para fazer,
tem pouco de, okay, para fazer.
Tu tens lutas, depois tens ali aqueles tipo pescates, estás a ver?
Que sim, no início tu notas, é fixe, mas depois rapidamente começas, é mais do mesmo e tipo, o mundo fica maior também e é um bocado vazio, sim.
Achei também que os desejos do dragão não são nada de espetacular.
Ah, é para ganhares, tem várias cenas para escolher, mas de evoluir ou de ganhares tipo moedas, umas cenas assim.
Tem. Só tem as coisas principais, que é ficares rico, que dão-te mais dinheiro, teres orbes, ou teres...
Cada altura não serve para nada?
ou teres itens raros e depois ainda tens, por exemplo, imagina reviver algum inimigo importante que combateste no passado. E o que está fixe é tu não nesse ponto está muito interessante.
Ah, reviver, porque... quer dizer ressuscitar.
Ressuscitar, é okay. Sim. Está interessante porque eles podiam ir pelo caminho fácil e fazer com que tu repetisses a batalha, mas não, imagina, ressuscitas o Raditz. O Raditz vai aparecer num ponto qualquer no mapa e tu quando chegares lá vês tipo um balãozinho do gajo a dizer, epá, eu não percebo como é que eu vim aqui parar, então eu lembro-me de ter morrido e não sei o quê, ou seja...
Eu acho que me lembro de ter feito isso uma vez para testar.
Eu nunca fiz porque até agora...
Eu só fiz os itens, da altura não precisava de orbes, só fiz os itens.
Eu vi por acaso alguém a dizer isso e depois fui ver um vídeo e realmente, pá, não estava para reunir as bolas de cristal.
Eu curti fazer a reunir as bolas de cristal, era uma cena fixe, era diferente. E explorar os vários cantos.
Sim.
Mas à altura as bolas começam a aparecer nos mesmos sítios.
Sim, também achei isso.
Mas também, porque eu fiz isso muitas vezes, ou era para orbes no início, e depois partimos, depois a dar altura
que já não precisas de orbes. Vale a pena.
Já não sei, eu fiz isso para qualquer coisa. Acho que foi no início, mas pronto.
Eu acho que o combate tu ganhas facilmente as orbes. E outra coisa que gostava que fizessem era que metessem mais personagens a ser jogáveis depois da história.
Sim, não tem assim muitas. Não, acho que, não me lembro já, não sei quantas têm, mas.
Tu jogas durante a história com o Goku, quando ele está morto.
Mas vais mudando, tu podes mudar, não sei, já sempre com o Goku.
Não, tu vais mudando consoante a história. Quando ele, por exemplo, está morto, vais jogando com o Gohan. Jogas com o Piccolo.
Estou-me a lembrar, depois de ter jogado muitas horas, depois de ter acabado a campanha, e ia trocando só para não me fartar.
Mas, por exemplo, a personagem como o Krillin, que é das minhas favoritas do Dragon Ball.
Não me choro isso.
Não está. É só uma personagem de suporte. Pronto, só posso escolher como personagem de suporte e eu curtia mesmo.
Ah, ok. Isso estás a dizer. Sim, ok. Já me estou a lembrar. Sim, elas estão lá, se calhar, para escolher para apoiar, mas não podes controlar
não,
tu mesmo.
Não jogava.
Okay, não me lembrava já. Eu, por acaso, nunca joguei os DLCs que eles lançaram. Não curtia jogar, principalmente o segundo. Mas agora vem o Season Pass. É com o Bardock só.
Eles agora anunciaram do Bardock.
Só o Bardock, mas já posso um Season Pass só com o Bardock. Devem ter dois conteúdos.
Não, deve ter mais. O primeiro DLC é que é o Bardock. Antes disso...
Deve ter pelo menos dois conteúdos, como o primeiro. O primeiro acho que só teve dois.
O primeiro foi o quê? Foi o...
Que é o F, o Freezer F, ou qualquer coisa.
Do filme Resurrection. E teve o Battle of Gods.
Então foi o Battle of Gods, não teve o Freezer. Teve o Battle of Gods,
teve o
do Trunks com o Son Gohan, mais velhos. Lá com a cena dos ciborgues. Yeah. Deve ser teleportado para outra cena, por isso é que eu curtia de jogar isso, eu curti bem esse filme.
Dizem que esse é o mais único, o DLC
distinto. Deve ser fixe. E o fixe, acho que já tínhamos falado no episódio anterior ou qualquer coisa. Ou foi em off, talvez.
Ou em off.
Na altura. Yeah. O filme do Gohan com o Trunks é fixe, com os ciborgues. Quando tipo basicamente o Son Goku morreu. É uma timeline diferente.
É uma timeline diferente.
É fixe, Toda a gente, acho que o Vegeta morreu, toda a gente foi no caralho.
Eu cheguei de ver isso, mas tenho de rever, que também já
esse vi. Esse é fixe. Há
20 anos, mas pronto.
É fixe.
E o que é que andaste a jogar?
Nemesis. Resident Evil 3. Nemesis. Não sei o que é isto que diz o título, mas é qualquer coisa do género. Por acaso é engraçado, como joguei este jogo e lembrei-me agora de repente que esse foi o único Resident Evil que eu... Acho que tive, que comprei, os outros jogavam na casa dos amigos. Foi para a Dreamcast, por acaso. Eu acho que...
Não foi?
Yeah. Por acaso, coincidência, agora lembrei-me de repente. Mas não me lembro se alguma vez terminei ou não. E já tinha jogado na PS4 em 2020, quando saiu. E curti bem. E agora curti bem de jogar outra vez. É muito bom. E visualmente é... Foda-se. Jogos da Capcom estão com um visual dos melhores. Cá por aí. É mesmo excelente. Pai, é o...
Então, e consegues jogar aquilo ou escondes-te um bocado por causa do...
Não, aquilo não é, tipo, não é coisa, não é...
Não é assim.
É assim, uma vez que o conheces também, mais ou menos, é na boa, mas é que ele pode ser que acederem em punho e vá à roupa. o terceiro é mais, tipo, mais ok nesse aspecto, o dois até mete mais pressão, porque, é assim, o três começas muito no exterior... O que só por si, pronto, jogos de terror em quatro paredes é sempre mais complicado do que tens uma área à tua volta para ver, não sei o quê. É muito mais ação também, é um jogo também mais curto, mas não lhe tira toda a qualidade. E eu fiquei com vontade depois de gastar aqueles pontos que tu ganhas quando acabas a campanha por teres feito determinadas ações, comprar umas cenas na loja e continuar a jogar.
Uma bazuca?
A bazuca vai dar trabalho.
Quando tens tires infinitos.
Yeah, curti a jogar só pela, com isso, mas isso vai dar muito trabalho porque tens que acumular mais pontos. Provavelmente tens que chegar em dificuldades mais difíceis para ganhar mais pontos. Não sei se as dificuldades. Aquilo acho que não dizia lá dificuldades. Aquilo, há cenas que não diz que estão associadas a determinados. Ou passares várias, tipo, vários níveis, digamos que não é níveis, mas é as zonas ou determinados acontecimentos que dão tipo, os pontos. Não sei se há pontos especiais pelos níveis de dificuldade, por acaso não me lembro no fim. Disse alguma coisa.
Eu acho que.
É possível que possa ter.
Eu tenho o Resident Evil 5 e eu cheguei a ganhar a bazuca com os tiros.
Sim, mas deve ser diferente, não? Em termos de.
Não, aquilo não sei, tinha. É assim, aquilo tinha a ver com. Tinha de completar o jogo para aí menos de 7 horas.
Ah, e ok, eu, sim, acaso, é possível que
eu como estava a jogar em co-op, o 5 foi o primeiro a ter essa sim. vertente. Limpámos aquela cena toda e depois na segunda passagem para fazer o Zess era bomba, 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 bomba.
Isso é fixe. Eu joguei um 5 há uns meses, há uns largos meses, ou mais de um ano. Pá, eu encalhei para lá numa parte, não sei se era um boss. Eu tinha para aí 2 ou 3 horas de jogo. Encalhei aquilo, imagino depois estás na zona do deserto, aquilo vais tipo underground ou qualquer coisa.
Sim.
Tipo, já tenho ideia disso, mas eu ainda nem fui para essa parte. Eu estou a fugir de uma casa, parece lá um gajo com uma motosserra, qualquer merda, não sei. Sei que encravei e tipo, disse: fosse, não tenho que participar para esta merda. E desisti. E tinha desistido do 4 também, por causa da câmera e do disparar, que é um outro fio do caralho. Peço desculpa, os ouvintes, está tipo.
E o 4 é daqueles do.
Free Fire.
Tu já deves ter ofendido meio mundo com essa.
Yeah, Free Fire. E o 4, não, o 4 estou à espera do remake, estou ansioso. E isto para dizer que. Eu vou atropelar, é falo já dos meus jogos. Eu joguei tipo 1 hora do 6. Isto para dizer que. É o 5, é muita ação já. E o 6 então é mais ação ainda do que Survival. Mas sim. Uma cena que eu fui notar depois de ter. Portanto, fui jogar o 6, uns dias depois de ter terminado o 3 e disse assim. Dude, isto é um jogo de outros anos, de outra época. Aquela cena de chegares à porta e aparecer o prompt no ecrã de dar a carrega no B para dar um pontapé, isto é bué old school. E tu fazes o pontapé ou a cena de empurrar e o gajo espera pela gaja. E disse: ei, esta merda parece tipo Army of Two e merdas bué antigas. Tu precisavas do Gears, pedias dos gajos para abrir uma porta, meu, what the fuck?
E o coisa, o Canon Lynch também, ou seja, era aquela geração fase, da.
Como se fosse tipo 2012, 11, 2012 que o jogo saiu, uma cena assim, acho que isso estava no início. Eu disse: uff! Comecei a jogar e disse assim: ok, visualmente é o que é, está-se bem, não é um problema, é o que é, já dá a fazer, mas foi tipo. As mecânicas, é um jogo tipo totalmente não há cá, tipo, a cena de survival, de sentir o pânico, aquela merda, é um jogo de ação.
É um jogo de ação, sorry, sim. Não, eu lembro, eu acho que eu cheguei contigo.
Não que seja
demo,
mal, mas.
Não foi?
Há uma demo. Eu cheguei a experimentar um bocadinho da demo na Switch. De, então,
mas na 360. Não, eu acho que nós até gravámos um vídeo.
É possível.
Do primeiro nível da demo.
Será o 6 ou será o 5?
O 6, o 6.
Não me lembro. Mas. Pá, o 3 é um jogo excelente. E que comprei tipo muito baratinho e eu aconselho. Ah, quem queria jogar o jogo já jogou. Mas quem não jogou e tem interesse, epá, o jogo é muito bom. É muito
e
bom.
Achaste o jogo curto? Eu lembro-me que chegaram a haver jogo, muitas críticas que o jogo era curto
o jogo
para o preço.
É um bocadinho curto, mas pronto, o jogo eu acabei e já foi a segunda vez e eu estava tipo empolgado para continuar, para recomeçar, tipo, comprar umas armas, uma cena qualquer para tornar mais fácil ou mais divertido. Ou seja, e. Eu estava a jogar e aí, a dada altura, disse assim: ui, isto também está quase a acabar, meu. Parece que. Tipo, foi para aí entre 4 a 5 horas que eu durei, que eu joguei. Pois. E a duração. E. Pá, eu já sabia que o jogo era curto, mas não acho que o jogo seja mau por isso. O jogo, a qualidade dele toda está lá. Ok, é curto, pronto. Então, os jogos precisam de ser. A cena foi que o jogo saiu ao mesmo preço que o outro e.
Sim,
gostava
sim.
E que era muito mais pequeno, mas, por exemplo.
O outro
jogo
tem
qualidade. E tipo,
segundo
tipo,
jogo tens a história da.
Eu acho que isto tens também uns DLCzinhos. Ou estou enganado? Eu sei que acho que isto tem qualquer coisa. Se calhar estou enganado. Acho que isto não tem DLCs. Agora estou na dúvida. Porque o 2 ainda tens DLCs grátis. que eu nunca joguei por acaso, quero jogar.
Eu sei que o 2 tens a história do Leon e da Claire, tens o lado A e o lado B, tanto de um como do outro. Tens ainda o Fort Survivor, ou como é que ele chama?
Tens 3 DLCs grátis com...
E ainda tens as duas.
São personagens diferentes, controlas, segundo sei. Eu nunca joguei por alguma razão. Por acaso, a ver se instalo o 2 para... Quer dizer, acho que tenho instalado na Xbox para experimentar. Se calhar agora em outubro é um bom mês para isso, se calhar. Vê se não me esqueço. Esqueci o Resident Evil 6. Joguei tipo, a tal hora e disse, nah, I'm out. Caga disto, não vale o meu tempo. Só se for pelo tipo, ela falou. Mas lá está, o jogo a 2 é muito mais divertido, certamente.
Ah, sim.
Assim nessa, mas tipo...
Sim. Eu acredito nisso.
Aqui eu vou arranjar um pino, mas que eu Resident Evil 6 com 10 anos. Quer dizer, não sei se dá com o local, por acaso, mas também não vou pedir ao meu filho, não sei se. Mas eu acho que dá com o local. Eu, por acaso, eu não joguei, já que estamos a falar de Resident Evil, agora vou acabar isto. O meu irmão do meio, ele pôs o homem a jogar o Resident Evil 7, que eu curto jogos de terror, borra-se todo, mas curto jogos. Eu estava aqui com o meu outro irmão, estamos aqui os 3, bem na altura de Natal, o ano passado, e eu vim de uma altura, a gente joga o jogo Resident Evil 7 às coisinhas. E tipo, jogamos duas vezes, agora quando chegar dezembro, as férias de Natal, a ver se eu digo assim, oi, tens que vir aqui fazer o parecinho para acabar este jogo, para ver. Portanto, tenho estado a ver o jogo, mas não... Quer dizer, houve uma parte que ele passou no comando, que ele, tipo, sabes, ele não está habituado a jogar, então, tipo, uma parte que ele vinha lá o careca, nem o careca, tipo, o velho lá da casa, o defudido de matá-lo, e o gajo trabalhou-se com os comandos de fugir e de tocar arma e não sei o que, tipo, passando o comando logo. Portanto, não costumo jogar muito, e então, eu só joguei um bocadinho dessa parte, mas... Mas estás a ver, por exemplo, eu esse jogo não me alicia tanto porque é muito diferente do normal, e porque é em primeira pessoa, que é tipo, é para borrar a cueca para mim, e eu agora fiquei mais empolgado do que nunca para jogar o 8. Depois vão adicionar a terceira pessoa quando sair o novo DLC.
Sim. E pareceu-me fixe.
E pá, eu vou jogar. Certeza que eu vou jogar agora na boa, porque eu prefiro a terceira pessoa. Eu já tenho nada com vontade de jogar o jogo, e agora que eles anunciaram há uns meses isso, estou só à espera do que o DLC saia, provavelmente para comprar essa versão. Eu não sei se aquilo faz parte da versão nova que vão lançar, se tipo,
eu acho que aquilo já... é a atualização gratuita.
Atualização grátis, depois ainda não coisa. Mas já, é isso. Resident Evil, foi o que eu joguei basicamente.
Olha, o outro jogo que eu joguei, e pegando num ponto também daquilo que disseste, de a 2 é capaz de ser muito mais divertido que sozinho, foi o Saints Row. O novo Saints Row. Eu acho que este jogo tem mais pontos negativos do que positivos, se queres que diga.
Como é que é possível?
Eu ainda consigo encontrar ali alguma coisa, estás a ver? Picando um bocado, consigo encontrar alguma coisa que me cativa a ter vontade de voltar lá. Mas eu sinto que este é um jogo que quer agradar a toda a gente e acaba por não agradar a ninguém. Estás a ver?
Eu, por acaso, acho que não vi muito sobre o jogo. Quer dizer, não vi nada. Eu vi, acho que vi o primeiro trailer e foi tipo... onde estava um bocado de desgalidade também, e foi tipo assim um bocado de raspão, e eu nunca mais vi nada do jogo.
Pois.
Não tinha interesse, quer dizer, não calhou, um bocado, também não procurei. Também gostei para uns trailers do God of War, eu tipo não vi. Quase.
Sim, mas
depois
isso...
não preciso ver.
Mas esse tu também vais jogar, por isso também...
É esse, não preciso ver. Foi mesmo também com esse intuito, não? Não quero saber, quero ir às escondidas, não, às cegas.
Às escuras.
Às escondidas atrás dele. Bom...
Então eu achei um bocado isso, estás a ver? Por exemplo, aquilo não é assim tão cativante, nem para quem jogou os dois primeiros.
Ok, eu não vi. Compara-me com para mim, o melhor de todos, o mais avacalhante, o 3. Tipo, este é mais sério, tipo um vibe mais sério.
Este quer ser mais sério, mas ao mesmo tempo está a ir buscar um bocado o politicamente correto. E as representações, e isso eu sinto que não casa tão bem. Tu não podes ser politicamente correto e depois teres um jogo que andas aos tiros e a matar.
Como é que, mas é tipo o sentido do humor, isso?
O sentido do humor é fraco.
Ou é aquele sentido do humor tipo, já muito gasto, que é tipo. Já não se acha piada.
Sim,
tipo.
Eu acho que é aquele sentido do humor em que tu nem sequer respiras pelo nariz fortemente.
É tipo, passa-te ao lado,
Passa. Mas isso
é como se fosse jogos de outra geração, pois não sei também quem é que os gajos estão a olhar para aquilo e achar, isto tem piada.
Isto tem piada. Tipo,
isto tem piada. Dead jokes. Se calhar são dead jokes.
Muito mais. E depois as personagens são desinteressantes e sem carisma. E a jogabilidade fez-me lembrar um bocado de Fortnite, estás a ver? Da maneira do boneco se mexer e da sensibilidade.
É tipo um boneco de borracha.
É, um bocado.
Tipo, não sentes o boneco não tem peso na mobilidade e isso.
Exato, exato.
Não vi mesmo nada. Mas tu imagina Fortnite.
Eu tive de baixar a sensibilidade porque eu parecia que estava a jogar um jogo de PC na consola.
Por acaso há uma cena que eu noto muito isso é nos jogos japoneses. Muitos jogos japoneses o boneco mexe-se muito rapidamente. Deve ser um bocado do género. Não, mas funciona na cena deles, se calhar. E nesse jogo não se enquadrava tão bem.
Sim, e neste eu tive de baixar, eu até pensei assim, o que é isto, pá? Um free-to-play? Isto é um free-to-play e eu nem dei conta? Ou assim?
Mas tipo, a história não interessa para nada? E o mundo aberto é fixe? Ou tipo, sim, tem várias zonas?
O mundo aberto é fixe. É fixe no sentido que, aliás, eu acho que isto é uma coisa que acho que poucos jogos fazem. Eu sinto que existe um sentido de progresso. De ir ganhando as coisas aos poucos. Ou seja, e é nesse sentido que me cativa a voltar a ir ao jogo. Fazer a missão seguinte, porque fazendo a missão seguinte eu não sei bem o que é que eu vou desbloquear. De habilidades, ou de carros, ou de personagens para me ajudarem, ou de serviços, ou do que for.
Isso há duas maneiras de ver essa situação, que há uns jogos que te querem proporcionar liberdade total, e há outros que te querem proporcionar o prazer de ir desbloqueando cenas.
Sim, mas é as duas coisas, porque aquilo não te dá uma ordem certa para tu fazeres. Ok, se tu quiseres avançar, ir avançando logo com a história, podes avançar. Mas
tens tipo
fazer...
zonas bloqueadas?
Não, não, não.
Inacessíveis por causa da história? Ok, não.
Não tens.
Ok, pronto.
O que eu me refiro é a benefícios que podes ter ou teres mais pessoal atrás de vir contigo, a recrutares ou... Porque bem dizer, este
sim,
jogo...
Sim, os skills estão bloqueados conforme o progresso.
Pois, é que aquilo acaba por não ser bem skill. Aquilo é tipo, são coisas de skill, mas ao mesmo tempo também são benefícios do gangue.
Sim, quem diz skills é tipo quirks e cenas associadas. Cenas do género, claro. Já estou a perceber.
E são muitas coisas diferentes. Eu nem sei bem o que é que eu vou ganhar na coisa seguinte. Na missão seguinte, ou até mesmo fazendo... Até fazendo random. Aquelas coisas, tipo os pescados, aquelas submissions que às vezes nos outros jogos é... Eu choro isso, nos outros jogos eu choro isso, é pote
um presunto. Não, presunto não, é banha. Aqui.
É, totalmente. Neste jogo ganhas sempre qualquer coisa e eu curti isso. Curti também a personalização da personagem, do veículo, das armas, da base. Por exemplo, tu podes personalizar a base com certos objetos que encontras no mundo e para tu teres esses objetos tens de ir à procura. Sei lá, de um monumento e tirar uma fotografia. Eles até gozam um bocado com isso a dizer, então mas quê? Tirando uma fotografia tu tens alguém, conhece alguém com uma impressora 3D? Nesse aspecto está fixe porque tu acabas por meter a base como queres, não totalmente do sentido de localização dos móveis ou dos faz ou dessa coisa, mas...
Pai, eu também dava no One Punch Man. Junto do One Punch Man a gente comprava coisas lá para casa.
Era?
Era engraçado, era uma das partes mais divertidas do jogo, por mais ridículo que possa parecer.
Pois, estás a ver, e é um bocado, é nesse aspecto que eu sinto que este jogo, é nessa parte que está o divertimento, não é tanto na jogabilidade, ok, a jogabilidade tem cenas fixes se tu esqueceres um bocado que aquilo é um AAA.
Tu vais-me dizer é que, mas a jogabilidade continua a ser Saints Row.
Sim.
A cena é que a jogabilidade de Saints Row, que só por si, pronto, já é uma jogabilidade clássica, na medida em que é mais ou menos a mesma desde sempre, ou pelo menos desde o 2, 3, talvez.
Eu achei esta um bocado mais leve, estás a ver? Mesmo tipo, a free to play,
não tem, ok. Mas é um reboot, fizeram uma cena pela tipo,
sim, a cena pelo de mínimo, ser se um calhar. Reboot. A cena de ser um reboot é para tu veres como é que o gangue foi criado, a origem do nome, do logotipo,
okay.
Porque é que eles escolhem
a história. É mais ou menos
igreja.
Isso,
é.
Ah, porque ok, por acaso isso não sabia.
O primeiro jogo...
Seguiram um reboot por ser um reboot do franchise. Então, tipo, fizeram... É como se chamasse isto Saints Row Zero, basicamente é o que estás-me a querer dizer.
É.
tipo porque, de Yakuza
bem
Zero.
Dizer, no primeiro Saints Row já havia o gangue dos Saints. Já
estava criado.
Já estava criado.
Nunca joguei
um.
É. E o 2 acho também não.
Porque no 1 eras uma pessoa que, entretanto, foi recrutada para o gangue. Portanto, não conheces as origens. Conheces que certa pessoa era o chefe. Que...
Nobody cares. Mas já.
E é um bocado isto. E estou ansioso para jogar este jogo a 2. Se eventualmente...
Espera, mas este jogo anda alguém a jogar isto?
Eu acho que sim. Pelo menos a comunidade...
Mas tu podes jogar, tipo, o multiplayer é tipo com randoms ou podes jogar... Ou é só tipo com amigos?
Pai, eu acredito que seja... Eu acredito que dê para jogar com randoms, mas ainda não experimentei.
Vai ser uma vacalhança.
Pois, eu estava à espera, tipo, de... Há um amigo meu que está interessado no jogo, mas, claro, como é óbvio, ainda considera que ele está demasiado caro para...
Aquilo que é.
Para o que é. E...
Ah, mas logo no instante isso fica...
Sim. Então, agora vai chegar...
Olha, esse jogo antes do Natal chega ao Game Pass. Fiz aqui uma aposta já.
Certeza.
Cai lá paraquedas. Certeza. Um brinde do Christmas. Interessamos mesmo o Halloween.
E na Black Friday também vai...
É, também. Também,
vai chegar ao preço certo.
Tchim, tchim. Yeah. Só gastar. Pronto, é isso?
É isto.
Saints Row. Jogaste mais que eu.
Pelos vistos.
Não é difícil. Ok. Quero ver se da próxima vez que fizermos um episódio deste tem mais qualquer coisa para jogar. Entretanto, eu assim, eu agora o que tenho mesmo interesse em jogar é o... A Plague Tale. Requiem ou Ciência das Contas. Ou Requiem, só, já não sei. Mas é dia 14 de outubro, portanto ainda estamos a cerca de 2 semanas para ele que... Acho que é 14.
14, 16, 18.
Agora tudo na dúvida. Se é 14, se é 16, 18, uma coisa assim.
Eu esqueci de tempo semanas. Deste jogo, mas eu esse jogo também estou com bastante vontade. Joguei o primeiro e este, o segundo, também parece...
Assim, de repente, em outubro... outubro vai ter grandes jogos, mas acho que esse é assim que me lembra, assim, se calhar o primeiro que eu tenho mais interesse. Mas acho que a segunda quinzena é tipo power.
Pois.
Mas é isso, se calhar fazemos aqui uns episódios, provavelmente um episódio dedicado aos ratos, às ratazanas, dependendo do que é que acontece.
Os motorratos de Marte.
E há um motorrasma. Ah, sabes, no dia, cruzei-me com isso. Um vídeo qualquer disse que acho que seria fazer tipo 30 anos ou qualquer coisa. Tipo,
é sério?
Uou.
Não quero porque eu já estou a ficar velho. Isso faz-me sentir velho.
Motorrad Smart. Aqui, preciso em direto. Ora, o ano. Ok, não é 30 anos. 25. É 96. Yeah. 25 anos. Grande série. Anyway, acho que tinha uns bonecos disto, como todos os dinheiros.
Também eu tenho.
Que tenham gostado.
E com as motas.
Yeah. E até à próxima. Boa semana.
Tchau, tchau, tchau. Até à próxima. Sessão Co-op.